interessante foi fazer mestrado a o cara não cortou a grama na frente da casa dele, a vizinha bateu na porta assim, boa tarde, você vai bem? Tudo bom? Olha, eu percebi que o seu gramado está alto, portanto, não sei se o senhor sabe, mas o senhor tem que cortar a grama. Se o senhor não fizer isso, eu vou avisar a prefeitura e a prefeitura vai mandar cortar e vai cobrar do senhor, então vai multar o senhor, porque o senhor tem a obrigação de cortar. Então, cara, a moça da limpeza é uma coisa que a gente pode negociar. Né?
O pessoal pega dentro do teu vizinho no quintal, né? A coisa não é assim, não.
Eu, por exemplo, tenho...
Não pode, exatamente.
Mas essas regras são estabelecidas, Luiz. O cara tem que saber.
Não, sim. Quem mora lá é
acostumado. Não, eu acho certo. Não acho errado, não.
Se ele quer deixar grama lá, vai pegar bicho e vai pegar
tudo. E assim como a grama é a pura, então, você pode pedaço que vai desvalorizar a região.
Exatamente. Quem dera, quando a gente chegar nesse nível, eu vou ficar muito feliz.
Por exemplo, o condomínio do lado da minha casa faz churrasco, a churrasqueira colada no meu muro. E a fumaça vai toda pra minha casa. Cara, não, o apartamento do cara que mora no primeiro andar deve ser um cheiro.
Você sabe qual é a visão que eles têm da gente?
Agora, olha só o que acontece, na verdade. É, isso parece razoável? Não parece razoável. Ele pode fazer o churrasco que ele quiser, só não pode fazer fumaça, né?
Verdade. Uma amiga minha morou muitos anos na Alemanha.
Caramba, cara, é simples. É simples.
Mas não pode, ué.
Fala pra qualquer fumante, então tu não pode jogar fumaça no
lugar. Mas o cara faz churrasco com uma chaminé gigante que cai direto na minha casa.
O certo é você falar com o condomínio, ver se tem a possibilidade de deslocar essa churrasqueira pro outro lugar.
Não, ele botou ali justamente porque tem a sombra da minha mangueira. Que é um lugar bom pra fazer churrasco, porque tem a minha mangueira grandona, tem uma boa sombra, a piscina deles é logo em frente. O legal é que a mangueira, quando dá manga, também destrói o telhado da churrasqueira do cara. Isso aí é para o problema dele, né? Se ele quiser cortar, pode cortar. Parte que passa pro lado dele, pode cortar. Eu não vou cortar, porque dá sombra, fica gostoso ali. Agora, o cara faz churrasco quase todo fim de semana, sábado e domingo. Nesse período de férias de carnaval, ele faz churrasco às 7 horas da noite. E são 80 famílias morando, então a probabilidade de ter alguém com vontade de comer churrasco é alta, são dois prédios. E ali, fica ali. O que a gente pode fazer? Devia ter uma regra que assim, você pode fazer o churrasco que você quiser, só não pode gerar fumaça. Bota um catalisador na chaminé, não sei se vocês são da ambiental e vão ganhar dinheiro com isso. Pô, catalisadores na chaminé, um de churrasco.
Eu não tenho como evitar a coisa de vizinho. Eu moro num prédio que atrás tem um prédio e uma casa. Aí sempre tem uma festa de criança, não aguento mais ouvir a música do Frozen. Aí, outro dia eu fui dormir com um karaokê, é o som de como uma deusa.
Isso.
O que faz com a poluição sonora? Pior aí.
10 horas da noite tem que desligar.
Isso aí é direto lá. Mas é pelo menos isso daí, tem essa regra aí, ó.
Deixa a pessoa.
Se não desligar, tu chama a polícia.
A polícia vem quando diminuir, eles diminuem na hora, para a polícia não vai mais aumentar.
Ah, mas aí é porque a gente não tem educação, cara. É uma coisa assim.
Caralho, cara.
Eu quero ficar até o caso.
Cara, essa minha amiga que morou na Alemanha, ela foi ser babá lá. Ela tinha 18 anos mais ou menos. Aí chegou lá, parece que alguém pediu. Ela queria comer alguma coisa e mandaram ela fritar alguma coisa. Aí ela falou que não sabia. Aí sabe o que falaram pra ela? Ah, eu esqueci que lá no Brasil vocês têm escravos.
Quem falou isso?
Uma amiga minha foi morar na Alemanha com 18, 19 anos. Aí foi ser babá lá. Aí alguém pediu pra ela fazer alguma coisa pra criança, ou fritar, ou fazer uma madeira. Ela disse que não sabia. Aí alguém falaram assim, mas como vocês lá no Brasil, nessa idade, não sabem fazer? Aí ela falou, ah, eu não sei. Aí ele, ah, eu esqueci que lá no Brasil vocês ainda têm escravos. Se referindo às empregadas aqui, né? Porque lá não existe isso.
Bom, então tá. Depois dessa nossa entrevista, alguma dúvida aqui?
Não.
Beleza. Bom, exemplo Claro, se acontecer esse tipo de problema, que faz parte do trabalho que a gente está fazendo, que é uma tentativa de publicar uma pesquisa do transporte de calcário por contêiner. Então, calcário, que é um produto que tradicionalmente vai por ferrovia, né, porque ele é um produto de baixo valor agregado, grande massa, entendeu? E grande volume. Calcário eu uso para quê? Para siderurgia, por exemplo, produção de aço. Você precisa de muito calcário por unidade de tempo. Siderúrgica está funcionando direto, se fornecer calcário direto. Então eu normalmente tenho uma mina onde eu exploro, de preferência nessa mina já tem uma ferrovia chegando, para poder jogar o calcário em vagões gôndola, né? Depois eu mostro lá no laboratório que são vagões gôndola. Não para ver a mina para o lixo, já sabe, não é isso? Tipos de vagões.
Então sei.
Calcário carrega no vagão gôndola ou no vagão rover?
Eu só lembro desse nome, cara. Você foi perguntar todo, eu só vou então, lembrar.
Você lembra do rover?
Não, eu lembro do nome, eu não, a figura eu confundo.
Eu lembro do rover, aquele negócio fica assim, né?
É. Mas eu uso o rover pra quê? Né? Pra quê?
Coisa agrícola?
É, a granel agrícola. Tá. Então o rover eu uso pra granel agrícola. Ele é parecido com uma gôndola, mas só que a gôndola, ele é menor, mais forte, de aço, tá? Porque eu carrego produtos de massa específica alta. Minério de ferro, calcário, carvão, né? E normalmente eu carrego ele por cima, né? Tem uma máquina que carrega ele por cima. Quando eu chego no destino, eu viro ele, tá? Eu viro no destino. O rober, ele é para granel agrícola, então tem baixa massa específica, né? Ele é um granel de soja, um grão, milho, né? Açúcar. Então ele é um pouco maior, ele normalmente é de alumínio para ser mais leve, fazer ele de alumínio, mais leve, carrega ele por cima e ele embaixo tem uns funis que quando eu chego no destino eu descarrego por baixo, não preciso virar. Tá?
Esse que virou, eu vi lá no Porto de Tubarão.
É.
Eu vi ele virando.
Ele mostrou o vídeo?
É.
Deve ter sido.
Tem um vídeo que mostrei aqui.
Eu tenho
essa vida. Ah, é o do professor que a gente
viu. Ele carrega diretamente na fazenda? Ele carrega diretamente na fazenda? Você falou que é possível?
Ah, não. O granel, é agrícola, por exemplo, é grão de soja. Depende se a fazenda tem ou não tem ciclo de armazenagem, né? Porque na verdade tem que jogar no ciclo. Não, o ciclo é um negócio que é uma coluna, assim.
Não, eu tinha uma fazenda de soja e era um depósito subterrâneo.
Ah, não, mas isso são silos provisórios que eles falam. Depois eles vão ter que recuperar aquilo com um silo de carregamento da ferrovia. Aquilo dali é só um estoque provisório.
Esses
negócios
normalmente são muito grandes.
Uma grande caixa d'água, né?
É, a professora de portos está contando que uma vez um cara caiu lá dentro e já foi do lado do morro.
Mas ele vem por esteira, né? Aí, não entendi. Aí sai por aqui.
Por que nós não morrer afogado?
Eu posso te mostrar.
Mas que eu li, Martinho.
Areia movediça. Agora é movediça.
Ih, dessa eu não tô nem sabendo, não.
Bom, então olha só, veja bem,
eu me livre.
Eu tenho as origens e tenho o destino, né? E aí eu tenho diferentes combinações, rodovia, ferrovia e, como a Cintia falou, correio transportador, quer dizer, transporte interno, tanto a fábrica, né? A alternativa 4, ela é unimodal rodoviária, né? Eu transporto rodovia e só jogo pela correia transportadora lá no local onde eu vou guardar. E aí eu tenho várias combinações multimodais, mas se você perceber, você vai ver que ele tem rodovia em algum momento, porque a princípio a ferrovia não chega exatamente no local de origem nem no local de destino. Só que o que ele tentou fazer aqui? Ele tenta maximizar a distância ferroviária. Em todos os casos, para substituir essa distância rodoviária, ele tenta colocar uma multimodalidade, né, mais um modo, onde eu tenho mais distância com ferrovia do que distância com rodovia.
Mas isso, essa alternativa 3, que é do container, né? Ele bota no terminal de confins, porque é o único jeito que tem, é o único que tem equipamento para isso?
Não, na verdade eles todos vêm de Belo Horizonte.
Não, mas por exemplo, tá vendo aqui? Quando, quando não é container, ele vai para o Santa Luzia.
E aqui você tem um terminal.
Só aí você consegue entrar com container. Tá.
Você tem um terminal com aquele heat staker que pega o container.
Tá. Os outros terminais não têm o equipamento necessário para transportar.
Vai jogar aquilo dali no chão e vai ter uma reta escavadeira que vai pegar aquilo dali e vai jogar no outro modo. Tá?
Quer dizer, só o terminal de confins tem a infraestrutura que ele precisa para a utilização do contêiner.
Esse equipamento que você falou aí, professor, é tipo um guindaste, assim, que tem umas barras paralelas e o negócio levanta o contêiner.
Tá ali no nosso laboratório, tem uma modelinho dele, depois eu te mostro. Anota aí para eu poder lembrar, que eu já falei que eu vou mostrar tanto coisa. Bom, então é o seguinte. Mesmo assim, se você olhar nas distâncias totais, o rodoviário tem a menor distância total.
Uhum.
Então é uma coisa que é engraçada, né? Quer dizer, esse módulo, embora seja de maior consumo de energia, ele é o mais linear, é que ele vai mais direto ao ponto.
É porque essa ferrovia ela dá um pico assim, ela é muito torta.
É, exatamente. Então o que acontece? Quando eu tento usar um outro módulo, a infraestrutura me impõe um outro caminho. Por exemplo, eu tenho que passar lá por Confins, eu não tenho equipamento. Ou eu tenho que passar pelo terminal Santa Luzia para poder fazer o transporte de uma carga para outra. Então eu acabo tendo até mais distância ferroviária só do que a distância rodoviária que eu tenho para transportar, tá? Porque a infraestrutura me impôs um caminho diferente. Porque a gente precisa saber se essa imposição levou, no cômputo geral, um menor consumo de energia, porque a intensidade energética dos modos é diferente, bem diferente.
Não precisa que o gasto é muito diferente.
O que é? O
custo financeiro é muito diferente para fazer uma operação.
Vai ser porque o que eu consigo carregar em um caminhão é muito menos do que eu consigo carregar numa combina de composição ferroviária.
Então compensa o peso do quilômetro.
Compensa de várias formas. Assim, a gente vai ver aqui agora. O resultado que foi dado foi esse aqui. Ele fez essa conta, né? Ele chegou nesse resultado aqui, né? Esse resultado te dá resultado comparativo, né, entre um rodo e outro. Então você vê, por exemplo, que o rodo ferroviário, o rodo ferro, o rodo container, ele foi o que te deu o menor custo total, tá?
Ele é melhor.
Agora, o que acontece aí, na verdade? O que acontece aí, na verdade, é que o rodo-ferro-rodo, ou rodo-ferro ali, que são as alternativas mais usuais, ou seja, que jogam direto na ferrovia com o vagão gôndola, eles são ruins. Por que eles são ruins? Porque eu dou uma volta maior, provavelmente, porque eu não consigo um preço de frete tão bom. E eles são piores, inclusive, que o rodoviário. Até por isso que eles usaram, por um tempo, o modo rodoviário. Porque o modo rodoviário transportava mais rápido, mais linear. Né? Se você olhar o tempo aqui, você vai ver que o tempo do rodoviário é o mais rápido de todos, disparado. Por quê? Porque tem menos transbordo, menos parada, espera menos. E ele tem um custo quase tão bom quanto o do contêiner.
A velocidade do rodoviário é maior também, né?
Maior. A velocidade do rodoviário é maior. Ele é porta a porta, tá? Ele é porta a porta. Ele não tem transbordo. Então isso tudo ajuda. E ele tem um problema maior ainda, que é um problema social, que você acabou de ver agora. O frete é totalmente irreal. Porque o caminhoneiro não sabe nem fazer a conta. Deu no que deu agora aí. Greve. E não tem. Ah, frete mínimo não existe. Frete mínimo não existe. Frete é mercado. Frete é mercado. É igual você comprar banana, entendeu? Tem muita banana é 1 centavo. Tem pouca banana, é 10 reais.
Mas quem estabelece o caminhoneiro é a empresa.
Não, quem estabelece o frete é o mercado.
o preço.
Se você tiver muita oferta de caminhão, como é o caso,
é oferta e demanda.
Aí cabe ao caminhoneiro dizer assim, eu não vou fazer essa transferência porque meu custo é maior do que vocês estão me pagando, não vou fazer. Se todos eles fizessem a conta e fizessem isso, o frete subia, começava a subir. É mercado, é igual mercado financeiro. Muito dólar, preço baixo. Pouco dólar, preço baixo. O frete é mercado, é livre. Não é igual tarifa de ônibus, tarifa de ônibus é regulada. Então o governo tem que dizer, ah, quando aqui é a tarifa, ah, vai ser tanto, não sei o quê. Frete é livre. Comércio é livre.
Professor,
por incrível que pareça.
Mas o Estado que tem que regular isso, né? Mas o Estado que tem que regular isso,
então. É igual você dizer também que você, o Estado vai regular quanto que custa o CD vendido pela loja americana. O CD é o que
aí o cara vai pegar um crédito X, você gasta X.
É porque,
só que ele não vai vender.
Porque eu vejo como é uma atividade tão fundamental para outras coisas, entendeu? Que se ele conseguir, pelo menos, deixar todo mundo feliz nessa.
Aumentar o preço de tudo pra gente.
Aí é uma outra. Aí é uma outra política não neoliberal, é uma outra política. Vai começar a enviesar para a política comunista. Começar a regular essa política. Você fala
aí, trabalhista.
Você fala aí, trabalhando do PSDB, eu vou te dar uma chupada. Entendeu? Porque assim, deixa o mercado se organizar. Só que o mercado você consegue se organizar bem se o nível médio de conhecimento dos participantes é todo parecido. É aquela coisa assim, se por exemplo, os sindicatos, né, se os. Não é assim, o negócio não é você carregar o caminhão e não e parar na estrada, é você não aceitar o frete que está sendo pago para você. Se você tiver instituições de classe, todas elas, que conseguem transmitir conhecimento para seus participantes e que faz com que eles sejam capazes de avaliar que aquele valor não paga as despesas dele, você começa a ter moeda de negociação para que você chegue a um frete mínimo de mercado. Se você não fizer isso, não vai conseguir. Outra coisa também que acontece é a seguinte, a gente tem a distorção dos modos. O frete cobrado pela ferrovia é totalmente irreal também. Porque como é que a ferrovia faz a conta dela? Você acha que a ferrovia faz a conta no lápis para saber quanto ela taxa? Não, ela pega o frete rodoviário e dá um desconto. É um mundo real. É assim. A gente aqui está. Nosso trabalho é esse, tentar mudar o mundo real. O mundo real começa a pensar e a ver que existe a coisa além da decisão tomada nas coxas.
Professor, o governo acordou de congelar o preço do diesel durante 6 meses. Isso é viável? Porque ele está subindo para caramba.
Ué.
E aí eles vão fazer isso?
Não, não é viável. O que ele vai fazer é compensar com outra coisa. Como o petróleo é uma vaca, então ele vai vender o filé mignon a um preço congelado e provavelmente vai vender a costela mais cara. Vai vender diesel mais barato e óleo combustível, asfalto, vai aumentar o preço para tentar compensar.
E gasolina.
Gasolina é ruim mudar o preço, porque gasolina cria um problema para uma sociedade gigante. Né? Quando você aumenta o preço do ponto da gasolina, você cria descontentamento social geral. Todo mundo que tem carro, que pode usar gasolina, fica chateado com você. Então, politicamente, desgastante.
Então, é provável que mais para os outros.
Querosene de aviação, entendeu? Que é um negócio meio nobre, entendeu? Não?
Então,
essas
outras coisas não vão
aumentar. Com a aviação, óleo combustível, GLP também não vai aumentar, porque a gás de cozinha é ruim para politicar a mesma nafta, outras coisas vão começar a aumentar.
Viajar menos de avião esse ano.
Aí depois de descongelar, provavelmente vai subir mais do que subiria, não sei.
Ah,
depois de descongelar.
Pode acontecer.
Dá um pouco.
Bom, então olha só, quando a gente fez esse trabalho aqui e olhou os resultados, o que a gente viu foi, por exemplo, que essa combinação de modos, ela levava, né, alguns resultados. Por exemplo, como a gente imaginava, o consumo do modo rodoviário é disparadamente maior. Então, em termos de eficiência energética, é ruim. Com isso, na verdade, esse consumo sendo muito maior, ele impacta de uma certa forma a emissão de dióxido de carbono diretamente. A conta é direta, ó, a mesma coisa, é uma taxa. Tá? Porque todos os combustíveis são derivados de petróleo, tudo que é combustível, energia elétrica, não é nada disso. Se eu estivesse transportando em trem elétrico, impactaria muito mais ainda, quer dizer, reduziria muito mais o consumo de emissão de óxido de carbono.
Ali com as
perdas. Tá, essas perdas são perdas do produto. Por quê? O que acontece? Quando eu transporto pelo modo convencional, modo ferro, o que eu faço? Eu extraio o calcário, jogo ele numa pilha. Aí vem uma máquina escavadeira com uma pá gigante, carrega no caminhão. Esse caminhão vai até um destino, transborda no chão. Uma outra máquina com a carregadeira gigante carrega o vagão gôndola ou uma esteira transportadora carrega o vagão gôndola. Quando eu chego no destino, o vagão gôndola é virado e a esteira transportadora transporta o carro. Todos esses pontos são pontos onde eu perco o produto. Por quê? O calcário, que são pedras, bate um no outro, gera finos, ou seja, poeira, e essa poeira vai embora. O vento leva, fica no chão. Então, quanto mais eu